Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no Em Pauta. Eu sou Juliana Sartori, quem está aqui comigo é Júlio César Luckmann. Estamos juntos aqui na Rede AERP de Notícias, hoje falando sobre Novembro Azul e o cuidado com a saúde integral do homem. Já falamos então dos comportamentos aí que são bem nocivos aí para a saúde, né, das pessoas, e o comportamento típico masculino. E agora a gente vai poder falar um pouquinho da parte boa, né, professor? O que fazer então? O que faz mudar? O que é realmente cuidado com a saúde? Por onde começar? O que a gente deve ficar atento então a partir de agora? Já que a gente fez muita coisa errada, né? Vamos ver o que dá para fazer de novo e de bom pela frente.
Eu gosto muito de uma frase bíblica, apesar de não ser um programa religioso, mas eu acho que a ideia tem muita força, que diz o seguinte, está lá em João 23, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que a partir do momento que a gente senta com alguém e explica para a pessoa as bases, os porquês, isso dá um empoderamento no sentido de mudança. Às vezes a gente não muda porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a informação para fazer isso. Então, quando a gente pensa nessa parte de mudança estrutural mesmo, de modelo de pensamento, de comportamento e tal, a gente tem que entender o seguinte. A emoção, o que nós chamamos de emoção, a palavra emoção, ela surge de uma palavra latina movere, que significa pôr em ação. Então, a emoção coloca você em movimento. E existem três pulsos emocionais, pensa a palavra impulso, né? Aquele pulso que veio de dentro. Estes impulsos, os três são: o cérebro humano está programado para evitar a dor, ele faz de tudo para evitar a dor, para procurar o prazer e para gastar o mínimo de energia possível. Então, toda vez que você empreende esforços no sentido de mudar alguma coisa, você tem que ter na sua parte racional esses três pulsos de maneira muito clara. Um exemplo, o sujeito resolveu fazer exercício físico. Nenhuma novidade, nós já sabemos há muito tempo que exercício físico, ele mexe com o sistema linfático, ele mexe com o nosso sistema imune, ele é bom para tudo. Aí o sujeito resolveu fazer isso na segunda-feira. Olha, se você tem como prioridade uma mudança como essa, não dá para deixar para segunda-feira. Prioridade é aquilo que você põe agora. Se você deixou para segunda-feira, qual foi a informação que você mandou para o teu sistema emocional? Que aquilo é secundário. Ah, professor, mas eu estou aqui, eu decidi à meia-noite de uma sexta-feira. Como é que eu vou fazer exercício físico? Não precisa. Mas você pode já preparar o seu tênis. Você pode já deixar tudo arrumadinho, você pode pôr tudo no seu carro. E sempre existem coisas que a gente pode fazer agora para poder fazer a mudança acontecer. Se na segunda-feira você chegou em casa e sentou no sofá, o sofá ele tem tipo uns 1000 braços assim, sabe? Ele te agarra de um jeito que ele não te liberta mais. Mas por que a pessoa fez isso? Porque ela não entendeu que o cérebro humano evita a dor, busca o prazer e ele vai evitar gastar energia. E para a academia vai contra essas três coisas. Então, nesse processo de mudança, eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho, para a gente colocar isso num planejamento. Aí entra uma segunda fase da neurociência que eu acho fabulosa. Para você poder criar um comportamento, para que isso se torne um hábito, aliás, a palavra hábito significa fazer algo de maneira inconsciente, né? Está no piloto automático. Para você criar um hábito, você precisa partir de um princípio de funcionamento que está gastando muita energia. Aquele dia, aquele primeiro dia, vai doer na academia, vai encher o saco da gente, vai estar cansado e tal. Esse princípio vai tentar manipular você para não fazer mais aquilo. Para você só criar uma rede neural, são 15 dias de estímulo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, no planejamento, se você decidiu fazer a mudança, você tem que saber que os primeiros 15, 20 dias são de grande esforço, são de grande energia e o teu sistema emocional vai imprimir na sua mente racional um processo de autossabotagem muito violento para você não fazer aquilo. Leva-se cerca de 60 dias a 90 dias só para você estabilizar essa rede neural. Então, não há nenhuma mudança substancial antes desse período. Por isso, quando a pessoa começa e ela fala assim, eu fiz umas 10 vezes, eu falo para ele, que bom, faltam só umas 70 ainda, né? Para você só estabilizar esse hábito. Uma mudança habitual se consolida, ela vai lá para os gânglios basais do cérebro, ela se torna automática em 6 meses. Então, se alguém falar para você assim, não, eu mudo, pode acreditar. Eu sempre falo, acredite mesmo, porque o ser humano pode mudar. Mas não antes de 6 meses. Porque a gente vai naquele ímpeto, eu vou, tá, não sei o quê, não muda antes de 6 meses. Então, primeira coisa, entender o funcionamento do cérebro. Ele vai buscar uma evitação da dor, vai buscar essa coisa do prazer e vai buscar evitar gastar energia. Então, se você quer mudar, você vai ter que imprimir esforços nesse sentido. Segundo, para formar as redes neurais que vão sustentar o hábito, 15 a 20 dias, todo dia, todo dia, todo dia, cerca de 60 a 90 dias. A gente vai fazendo com intervalos, tranquilo, você pode ir fazendo uma hora, faz outra e tal. Quando chegou nos 6 meses, aquilo que era doloroso vai começar a gerar para você prazer. Existe um pesquisador muito bacana que escreve um livro chamado Vigiar e Punir, o Michel Foucault, que ele estuda um pouco essa relação e lá no livro dele ele diz assim, pessoas sentem depois saudades até mesmo da prisão. E você fala, não, mas não é possível que alguém sinta saudade da cadeia. Não é que sinta, é que de tanto fazer aquilo por tanto tempo você se habitua. E depois aquilo faz falta. Então, esses são os dois primeiros estágios que eu sempre digo para as pessoas. Presta atenção nisso, que você tem aqui uma fórmula que vai te ajudar na mudança de uma maneira bem legal.
Isso vale para exercício físico, para alimentação e até para as relações. Porque a gente vale sabe como tudo. As relações pessoais, né, que a gente tem ao longo da vida são determinantes para a nossa saúde também. Né?
Sim. O nosso sistema emocional, de uma forma geral, ele está projetado, existe uma arquitetura ali que a gente estuda sempre na parte emocional, para esses enfrentamentos, para você passar por situações de dificuldade. Então, isso está lá. Porque na natureza você encontraria um leão aqui, um inimigo ali, ou coisa do gênero. O problema é que a constância disso na nossa vida hoje, todo dia, todo dia, todo dia, faz com que aquele elemento que era esporádico passe a se tornar a regra. Por exemplo, se você está num momento de perigo, ou num momento de crise, ou coisa do gênero, o teu organismo, o teu sistema emocional vai economizar energia em algumas áreas. Não tem por que você sentir prazer sexual na frente de um momento de crise. Então, o organismo vai sintetizar isso. Não tem por que você querer dormir na frente do leão. Vai virar comida de leão. Então, diminui também. Imagine isso a longo prazo. Aquela falta de sono, aquele sistema imune que está lá embaixo, que não recupera e tal. Quando você vai analisar a parte emocional, você vai ver que a pessoa passou 6 meses, 1 ano se incomodando com alguma coisa. E aí o que o sistema emocional no pulso vai fazer, né? Que movimento que ele vai fazer? Ele vai fazer você ficar cada vez mais distante daquilo. Então, uma situação muito simples num relacionamento de alguém que está incomodado com um comportamento pequenininho. No começo, a longo prazo, 6 meses, 1 ano, aquilo se torna insuportável. E é uma coisa simples. Então, se a gente não trabalha essa parte emocional, você vai ver hoje, né, as pessoas extremamente frustradas com a parte de trabalho, com as relações, pessoas se separando a torto e direito. Não é que não possa fazer isso. Mas se a gente for analisar os casos, a gente vai ver que muitos deles seriam evitados. Sim. Se houvesse ali um trabalho de inteligência emocional nesse sentido. E a emoção, de uma forma geral, ela não é só psicológica. A parte psicológica é uma parte importante. Mas, por exemplo, a gente não cuida da parte fisiológica, o sono, né? A gente fala, eu falo muito da questão do sono. Se você não dorme no horário correto, no dia seguinte você está irritado. E se você está irritado, você vai ser grosseiro com outra pessoa e vai ficar doente por causa disso. Então, a gente tem que sempre olhar todas essas questões, né?
Sim, o vale também para alimentação, no caso.
Vale. Uhum.
Já falou do açúcar, né, do álcool, mas enfim, tudo, né, no dia a dia tem essa interferência também.
Tem. Eu uso um sistema bastante simples, que eu chamo de saúde 360 graus, que a gente sempre está olhando para 5 coisas. Uhum. O sono, a nossa relação com o sol. A gente acha que o sol não tem tanta importância e ele é essencial para a nossa vida e para a vida de tudo que está no planeta Terra. A alimentação, o exercício físico e essa parte de cuidar das emoções. São 5 coisas que estão sempre perambulando ali, orbitando as minhas conversas em tudo que eu faço. Porque eu considero esses 5 elementos os 5 essenciais para que você tenha uma saúde mental, emocional, física e tudo mais, de um nível que eu chamaria de excelência. Só para você ter uma ideia, agora no dia 20 de agosto de 2020, eu completei 13 anos do meu último resfriado. E não tenho nada assim. Nos últimos 13 anos, a minha vida nesse sentido de saúde tem sido uma coisa maravilhosa. E isso não é uma coisa que veio do nada ou é genético do professor Júlio. É cuidado.
Sim. E, na verdade, é só a gente seguir os conselhos da avó, né? Se for
Sim.
pensar.
A minha avó sempre dizia que em casa que entra sol não entra médico, né? E ela tinha uma razão, assim, muito profunda nisso que ela falava, nessa cultura popular, porque hoje, estudando o impacto do sol no nosso dia a dia, a gente vê, por exemplo, que os nossos nervos, né, eles funcionam tudo com impulso elétrico. E o maior produtor de elétrons da nossa galáxia é o Sol. Então você é uma bateria humana, você está andando para cá e para lá e você está se carregando e se descarregando o tempo todo. E uma simples relação ali de 15, 20 minutos com o Sol, você vai ver que dá uma mudança estratégica na vida da gente absurda, assim, né?
Certo. Professor, para a gente estar chegando aí no momento final já, digamos que a pessoa está ouvindo a gente, ouvinte ali se identificou, falou, não, tá certo, vamos mudar. É, onde buscar informação, onde não buscar?
Existem canais hoje que têm crescido muito no país de alguns médicos, alguns nutricionistas, pessoas que trabalham com essa linha da saúde, que são pessoas que têm realmente uma referência muito profunda. Eu diria para as pessoas escaparem um pouco dessa coisa do popular, daquilo que chama muita atenção e tal, porque às vezes ali tem alguma coisa, um elemento comercial envolvido e tal, que não é tão interessante. Eu mesmo mantenho um canal no YouTube ativo que se chama Ciência da Emoção, em que eu explico bem essas questões relativas ao sono, à nutrição, ao sol, elementos que fazem parte desse sistema como um todo. Então, se as pessoas acharem que faz sentido para elas, se elas se identificaram com a fala, procura lá no YouTube Ciência da Emoção, faz a sua inscrição, ativa o sininho, porque toda semana tem pelo menos uns 2 vídeos lá falando sobre saúde, sobre várias coisas aí.
Certo. E que profissionais você deve buscar também? Primeiro psicólogo ou vai num clínico geral? O que fazer primeiro?
Então, antigamente a gente tinha uma medicina muito fracionada, em que cada especialista é muito bom numa determinada área. Hoje fala-se muito da medicina integrativa, ou para fugir da ideia só do médico, né? Da saúde integrativa. Hoje eu diria para as pessoas, pelo menos 3 profissionais têm que ser grandes parceiros da gente na saúde. O nutricionista, com toda certeza, o psicólogo, com toda certeza, e o médico. E à medida que a gente vai tendo outras daí necessidades, a gente vai fazendo um encaminhamento. Mas nunca espere do profissional apenas a indicação. Procure você por conta própria também. Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas elas passam a não eleger mais tutores para a vida delas, né? Elas são realmente os principais representantes, os atores da própria vida, elas vão atrás também. Então, procura pelo menos esses 3 e aí, conforme a necessidade, a gente vai olhando para outras questões também.
Tá certo. Professor, chegamos então ao fim aí do nosso programa. Muito bom, né? Várias dicas, acho que vale para todo mundo. Quer deixar um recado final aí para o ouvinte?
Novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que toda vez que a gente tem a possibilidade de falar para um grupo de pessoas, a gente sabe que essa informação ela se propaga e isso atinge lugares e pessoas que a gente nem imagina. E como hoje a gente está falando especificamente da questão dos homens, praticarem um pouco mais essa abertura de mente, essa metanoia, né, para que a gente passe a ter índices de saúde muito melhores para os homens, a partir do momento que a gente faz essa abertura de mente.
Não deixar para depois.
Não deixe as coisas
para depois.
Nem
só no Novembro Azul.
É, pois é. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, quando alguém quer transformar a sua vida, né, que não adianta você fazer a programação entre o Natal e o Ano Novo. O que muda a vida é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal, ou seja, o ano todo, né?
Tá certo. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Sempre muito bem-vindo aqui no programa Em Pauta. E a gente, então, chega juntos a mais um programa. Hoje falamos, então, sobre Novembro Azul e o cuidado integral da saúde do homem. Quem participou foi o professor Júlio César Luckmann, neurocientista, psicopedagogo e especialista em educação e emoção. Na semana que vem, a gente traz mais um assunto para você que é do Paraná e que pode aí ajudar você no seu dia a dia. Muito obrigada pela sintonia. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.